Olá, ouvintes do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a pianista e intérprete Araceli Chacon. Natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Araceli cresceu respirando música. A relação com a arte e com o piano iniciou ainda na infância. Desde pequena, começou a participar e ganhar concursos musicais. Tal habilidade contribuiu para abrir muitas portas artísticas e profissionais, até de forma precoce. Mais tarde, teve a oportunidade de fazer bacharelado e o mestrado na Juilliard School, em Nova York. Nesse período, apresentou-se intensamente lá na cidade norte-americana, destacando participações no Museu de Arte Moderna e no Fox Music Festival, interpretando obras de várias épocas e estilos do século XX. Também foi vencedora de inúmeros concursos, recebendo prêmios especiais como Melhor Intérprete de Música Brasileira e Prêmio Revelação, outorgado pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Como solista, já se apresentou e se apresenta ao lado de várias orquestras, entre elas a Sinfônica do Estado de São Paulo, Sinfônica da USP, Sinfônica da Cidade do Cabo, na África do Sul, dentre outras. Entre 1992 e 2008, foi docente no Departamento de Música da Universidade Federal de Uberlândia. Algumas de suas gravações encontram-se em álbuns como Fantasia, para piano solo, Piano Contemporâneo Brasileiro em Ituiutaba, para solo e quatro mãos, o piano de Kyuza 7, piano solo, e por aí vai. Recentemente, acabou de gravar o álbum Poemas da Negra e de Macunaíma, uma parceria com a cantora e intérprete Adélia Issa. São 16 faixas, 12 com os Poemas da Negra e 4 com os Poemas de Macunaíma de Mário de Andrade, musicados por Camargo Guarnieri. O projeto foi contemplado nos editais PROAC da Secretaria da Cultura e Economia Criativas do Estado de São Paulo. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Araceli, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Você é Tão Suave, faixa deste álbum que eu acabei de sinalizar, Adélia Issa e Araceli Chacon no MPB Unesp.
Vossos lábios suam.
tocando uma bela faixa para iniciarmos bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Araceli Chacon. Araceli, bem-vinda ao MPB Unesp.
Oi, Renato. Boa tarde. Obrigada a vocês. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar podendo conversar aqui com você nesse espaço especialmente reservado para a música brasileira.
Que bom, prazer é nosso mesmo. Araceli, geralmente começa o papo querendo saber da minha entrevistada, como é que ocorreu a relação com a música, com a arte? No seu caso, você vem de uma família de músicos ou de um espaço onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Sim, no meu caso, bastante, viu? Porque eu sou a caçula, na verdade, de uma família de 10 filhos e 2 casamentos do meu pai, né? Então, e eu sou a caçula. E todos, desde o primeiro casamento até eu que sou a última do segundo casamento, todo mundo sempre gostou de música. E não só, né, a gente ouvia música muito em casa, quanto também fazia música. Né, todo mundo chegou, não todos, mas uma grande parte chegou a estudar instrumentos. Eu tive um irmão mais velho que chegou a dar aula de piano, né, por mais de décadas, e o outro que não chegou a estudar tanto, mas tocava de ouvido maravilhosamente bem, e que também acabou me ensinando, né, essa arte de dedilhar um instrumento de ouvido, né, sem ali a partitura e o ensino formal. Então, acabou que eu tive as duas vertentes, né, a do ensino, a formalização do ensino musical, e toda essa parte do fazer música como um entretenimento na família.
Muito bom. Você é natural de onde? Você cresceu onde?
Eu cresci e nasci em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, e fiquei lá até mais ou menos os 15, 16 anos de idade, quando daí eu mudei para a capital, né, para São Paulo, capital.
Bacana. E ainda pequenina lá, nesse período, com família, o que você ouviu, o que vocês ouviam dentro de casa? Você lembra, Araceli?
Ixi, lembro perfeitamente. Olha, de A a Z, eu posso dizer.
É mesmo?
Porque é verdade, porque assim, o meu pai, na verdade, quando eu nasci, meu pai já tinha 63 anos de idade. Então, eu cheguei a pegar várias gerações musicais. E como os meus pais já gostavam muito de música também. Então, assim, né? Desde Qual Cisne Branco em Noite de Lua, né? Marchinha de Carnaval de 1900, ou mesmo, né? De
Gonzaga.
Tudo que você possa imaginar, né? Orlando Silva, e não só música brasileira, mas... Tinha lá uns LPs naquela época, né? Não lembro a rotação, se era 33, que era 42. Mas, enfim, né? Com peças de Rimsky-Korsakov, ou às vezes áreas de ópera. Então, foi literalmente... Né? A minha mãe, ela veio do sítio, ela veio de uma família, né, da fazenda. Então, também a música caipira também fez parte, né, do meu repertório ali infantil. E, né, até hoje ainda, a gente, quando se junta, a gente brinca com tudo isso, né? Lembrando de todo esse passado da família. Então, a música, como eu digo assim, fazia parte do alimento, né, da família.
Engraçado, né? Fica um bojo cultural muito grande, né, na formação. Você fala da música caipira, é uma peça de ópera, né?
Exatamente, exatamente. Sim. E eu aprendi, né, a perceber a beleza que existe, né, em cada nuance expressiva, né, porque são nuances expressivas do ser humano, né, cada um de acordo com o seu sentimento, de acordo com a sua cultura, e não só aprendi a conhecer, mas como também respeitar, né, e ver as qualidades que cada vertente possui.
Você comentou rapidamente sobre o seu irmão, do piano e tal. Quando o piano realmente aparece na sua vida?
Então, eu já cresci com o piano lá. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha comprado um piano para esse meu irmão mais velho, que é o que dava aula, que acabou dando aula, né? acabou não dando aula para mim especificamente, mas a gente tocava junto. Mas daí, na minha vida mesmo, quando eu acabei começando, eu devia ter entre 5 e 6 anos.
Bem novinha, tá?
E daí foi esse outro meu irmão que tocava de ouvido, que ganhou, pediu para minha mãe que ele queria um violão, que ele queria aprender. Daí meus pais compraram esse violão para ele. E ele, quando foi aprender, falou para mim, pequena, falou, senta aí, vamos aprender. Você senta aí no piano, né, do banquinho do piano, que eu pego o violão. E daí ele ia procurando acorde no violão e eu ia tentando achar os acordes no piano. E foi nessa brincadeira que eu comecei a mexer os dedos no piano. Né? Então eu imagino, não sei, entre... né, 4,5, 5 anos a 6, porque aos 6 daí eu já lembro que o meu irmão mais velho me colocou para ter aula no conservatório da cidade.
É aí que eu ia te perguntar, e quando começam os estudos, então, os 6 anos no conservatório de São José do Rio Preto, é isso?
Exatamente, exatamente. Eu já fui, eu devia ter 6 anos e meio, né? Qualquer coisa assim. Mas já passei, e daí as primeiras coisas também no conservatório, que foi visto, tinha uma bandinha rítmica que eu adorava, né? Depois também acabou que eu não sei se essa experiência da bandinha rítmica de alguma forma ficou gravada. E depois também, quando eu estava no ginásio, eu acabei tocando na fanfarra da escola também, porque acabava, acho que eu gostava da história do batuque ali, né? Ou da percussão. Então, acabou que depois até o colegial eu também tocava, né, nos desfiles de 7 de setembro, eu ia tocar repique ou surdo, que fosse ali na fanfarra que precisasse. Então, na verdade, a educação foi bem, extremamente eclética mesmo.
E como que foi esse desenrolar dos estudos do piano? Você falou que você vem para a capital e aqui você começa a desenvolver mais, são novos contatos, e que tipo de piano você foi buscando, ou que tipo de instrumento que começou a se encaixar para você?
Como eu já tinha esse irmão que tocava, e que também era professor, né? E esse do violão era um que foi o que eu... foram as minhas experiências com a música popular de ouvido, né? E o outro irmão, ele tocava. Então, na verdade, as minhas primeiras experiências foi com esse de música popular, né? Procurando os acordes de ouvido. E com o de música erudita, ele foi me ensinando, na verdade, eu até já tinha um pouco aprendido as notas de ver ele ensinando, né? O pessoal que ia estudar com ele. Então, já mais ou menos sabia. E daí a gente também começou muito a fazer piano a quatro mãos. Eu lembro, eu pequenininha até, tinha uma foto de família, que eu não sei hoje onde é que tá. Mas tinha uma foto de família, assim, porque ele é 9 anos mais velho que eu, já ele, né? Um moço e eu ali pequenininha, que era eu tocando com ele. Então, né? Começou primeiro esse piano a quatro mãos e a música erudita e a música popular de ouvido com outro. E fora isso, também teve uma outra vertente na minha vida, que a minha mãe era mórmon, né? E muito religiosa na época, né, que eu estava crescendo. E ela gostava muito dos hinos. Então, assim que eu comecei a aprender a ler partitura, que foi entre 6 e 7, ela colocava o hinário em frente ao piano, porque ela falava, ah, deixa eu ver como que é essa, né? Deixa eu ouvir como que é essa. Então, nessa brincadeira também, eu, né, em pequena, já comecei a ler quatro vozes, né? Porque assim, era uma coisa escrita para teclado mesmo, mas já em quatro vozes, né? Que são os hinos. Então, aos poucos já foi, né, sendo introduzido também essa noção de música coral, né, no meu acervo musical, né, fora o da música popular e o da música, né, ali instrumental com o meu irmão, do piano a quatro mãos ou piano solo. Então, assim, mais uma nuance aí dessa minha infância, um pouquinho mais tardio. Também tinha uma outra vertente da família, isso também do primeiro casamento do meu pai, que tinha pessoas que cantavam e regiam coral. Então, esse meu irmão, que era o professor de piano, quando eu tinha acho que uns 12, 10, 12 anos por aí, ele entrou na faculdade em Rio Preto de Letras, uhum, e formou um coral na faculdade. Exatamente. E daí, nessa de formar um coral, o coral ia ensaiar na minha casa. Daí também eu criei o hábito de ensaiar as vozes do coral, né, para ajudar ali. Ele pegava um piano, que em casa tinha, acabou tendo mais do que um piano, então ele ia para um piano e ensaiava um naipe, eu ficava no outro ensaiando outro. Então, realmente, né, eu tive a felicidade de quase ser batizada, né, com a música por todos os ângulos.
Muito bom, essa era a Celly Chacon no MPB Unesp. Agora vamos de som, vamos escutar Não Sei Por Que Os Teteus, Faixa do Trabalho, Poemas da Negra e de Macunaíma. Vamos nessa!
Não sei por que os teteus gritam tanto esta noite. Não serão talvez nem mesmo os teteus. Porém, minha alma está tão cheia de delírios que faço um susto enorme dentro do meu ser. Estás imóvel, és feito uma praia. Talvez estejas dormindo. Mas eu vibro cheio de delírios. Os teteus gritam tanto em meus ouvidos. Acorda!
Araceli, seguindo aí o nosso papo, em relação à sua profissionalização, foi um processo natural dentro da sua trajetória?
Foi bem por acaso mesmo, porque quando esse meu irmão me levou para o conservatório, a diretora do conservatório, né, me achou muito talentosa e colocou já eu para fazer um recital, acho que depois de 6 meses que eu estava no conservatório.
Nossa.
Então, assim, o meu primeiro recital foi aos 7 anos de idade, né, um recital solo, pequeno, mas foi um recital solo. E depois disso, começaram a surgir concursos de piano na época. Haviam vários concursos de piano no estado de São Paulo. E não só no estado de São Paulo, mas no começo eu prestei esses do estado de São Paulo. E concurso eu comecei a prestar com 7 anos. Eu prestei o primeiro. Nesse primeiro, eu peguei menção honrosa na época. E depois prestei um outro, que eu peguei já o primeiro lugar. E o prêmio Melhor Leitura à Primeira Vista, porque provavelmente eu acho que eu devo isso a insistência da minha mãe ali com a leitura dos hinos, sabe? Acho que sem querer aquilo acabou sendo, né, uma forma de eu aprender a me virar ali numa partitura com aquele tanto de nota, né? E lógico, o ouvido que sempre ajuda, né? Mas em termos... Então, assim, acabou que a profissionalização acabou acontecendo já logo no início também. E mais um detalhe também, já que a gente está no assunto. Claro, né? Com 18, 9 anos, não lembro, 9, 10 por aí, também abri uma TV na minha cidade, em São José do Rio Preto. E daí eles decidiram fazer, né, a programação ali local, né, que tinha o horário que era da programação local. E uma das atividades que eles resolveram é ter um programa infantil. E dentro desse programa infantil, resolveram ter uma sessão de calouros infantis. E daí, quem que foram convidar para acompanhar os calouros, né? Ah, você que também é uma menina, né? E é jovem. Então, com 10 anos, eu também estava apresentando, não apresentando, mas acompanhando os calouros no programa infantil da rádio.
Nossa, então, ou seja, a sua vida é o piano, de caminhando juntos.
Exatamente, é por isso que eu estou te dizendo, desde que eu sentei ali com 5 anos e dali acho que eu não saí mais, né?
Muito bom, muito bom. Você tem uma passagem interessante, dando, claro, não dá para a gente, né? Vamos pegar algum, pincelar alguns pontos aqui da sua trajetória. Você tem uma relação de formação, né? Graduação e mestrado, se não me engano, em Nova York, né?
Sim, também.
Como que pintou
acabou
isso?
Acabou depois, culminando nisso.
Como que pintou e conta um pouquinho para a gente dessa passagem isso em Nova York, a importância disso para sua trajetória também.
Tá, claro. Bom, para poder pontuar isso, eu devo, né, mencionar que nesses meus primeiros concursos, né, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, um dos membros que organizava o concurso era também jurado e era a professora Lídia Limonda, que também é de uma família de músicos, era aí de São Paulo, né? E ela não só organizava, como ela era pianista, professora, e era jurada também do concurso. E ela ficou também bastante impressionada comigo e com o meu irmão, que na época esse meu irmão mais velho também ainda estava prestando o concurso, e a gente acabou ganhando, né, os dois, cada um, né, um no seu ciclo, outro no outro. E a partir daí, ela falou para o meu irmão que ela, né, gostaria muito, se a gente quisesse, ela gostaria de orientar, né, a formação musical nossa. E daí esse meu irmão falou, olha, então acho que, né, você, tudo que tiver que fazer, faça para ela, para mim, né? Porque ele já estava definido, eu acho que ele sempre gostou muito de música popular brasileira, esse meu irmão. Então eu acho que assim, né, já estava mais ou menos claro para ele que ele não iria ficar com a música erudita. Uhum, né? Uhum. Então daí, a partir desses 8 anos de idade, entrou essa pessoa que foi praticamente a pessoa mais importante na minha carreira profissional, né? Porque a partir daí eu já comecei a ir para São Paulo. No começo, só para ter aulas esporádicas, antes de apresentações ou de concursos. Uhum. E depois, a partir dos 9 ou 10, eu comecei a ir mensalmente para ter uma aula. E, enquanto ainda não terminava o conservatório. Então, eu estava fazendo as outras coisas. Eu fui para o conservatório e tinha uma aula particular uma vez por mês com ela em São Paulo. Meu irmão me levava, né, para ter essa aula particular. E isso foi também até uns 16 anos, quando ela também começou a falar, olha, está na hora de você sair do país, né? Ter experiências fora daqui. Como ela era casada com um senhor suíço, a primeira opção dela foi, né, que eu fosse para a Suíça. Só que daí, de alguma forma, o pessoal da Suíça mesmo acabou orientando que ela me enviasse para os Estados Unidos e não para a Europa, porque eles falaram, agora, né, tá onde está borbulhando a parte artística, é muito mais os Estados Unidos, né, por questões, claro, financeiras, né, e não tanto na Europa.
Então, que ano que era isso?
Olha, ela começou a ter essa negociação, né? Eu acho que foi em torno dos meus 16, 17 anos, que devia ser o quê? 79.
Perfeito. Só para eu sintonizar aqui.
Exatamente, eu estava com 17. Eu acabei indo para os Estados Unidos em 81, com 19. Tá? Que daí já tinha ficado tudo definido, daí foi quando eu fui realmente E, na verdade, eles definiram que o melhor para mim seria a Júlia, né? Então, daí eu fui prestar a prova, né? Na Júlia, e a partir daí, então, eu acabei ficando na escola, por eu poder, porque assim, apesar de toda essa minha experiência, né, que eu tive em família ou mesmo em São Paulo depois, eu não tinha muita oportunidade de tocar com outros instrumentos que não fosse piano. Então, quando eu cheguei na Júlia, que era um lugar que eu podia ouvir, né, ouvia todo tipo de instrumento muito bem tocado. Então, assim, eu comecei a ficar doida para poder fazer música com outros instrumentos. Então, daí eu brinco que eu acho que eu só não toquei com um triângulo porque não tinha música erudita para minha letra. Agora, o resto é sério, sabe? Tudo que eu pude aproveitar, assim, de... Porque eu acho, assim, a riqueza é como não só nos estilos, né? Mas a riqueza tímbrica. Né, claro. Que existe em cada formação instrumental. Então, e como você entende? Então, eu não tinha isso, né, dentro do meu acervo ainda. Então, acabou que, né, a maior parte do meu tempo nos Estados Unidos eu fiquei fazendo música de câmara com todo instrumento. Que eu
Nossa, isso te enriqueceu muito, imagino eu, que te enriqueceu muito em questão de audição,
exatamente,
de percepção,
tudo, exatamente, né? E também, sabe, no fundo de como você timbrar, né, piano com outros instrumentos, né, a sonoridade, né, é uma arte mesmo,
sim,
porque
sim.
Né, cada um demanda ali uma adequação específica. Né? Uhum. Então, e com essas eu acabei ficando nos Estados Unidos, é isso que eu estou te falando. Daí eu acabei enrolando, não, e terminava um curso, daí eu começava o outro, que era, né, para o quanto que dava para. E é engraçado, porque pessoalmente, assim, eu nunca senti muita afinidade, nem com a língua inglesa e nem muito com a cultura americana.
Olha só, que
mas. Então, assim, eu digo, mas é como a vida, às vezes, né, leva a gente, né? Acaba, quer dizer, você não está vindo no seu 100% ideal, mas foi isso que desde que eu cheguei, eu falei, bom, eu não vim aqui, né, para gostar da cidade ou para gostar das pessoas, né? Eu vim aqui para estudar.
A sua formação foi fundamental, né? Foi fundamental.
Exatamente. Então, acabou que eu acabei ficando em Nova York 9 a 10 anos.
É. Muito bom. E agora, pulando aí, né, o tempo, né, vamos dizer.
Exatamente, é que a coisa é delongada.
Você também tem uma experiência como solista, claro, mais para frente, como a gente sinalizou, ao lado de orquestras, né, se apresentando ao lado de orquestras, sim, né, Araceli? Como que pintou esse lado orquestral, essas possibilidades também, que você apresentou em vários lugares, vários países, né?
De novo, bom, a primeira experiência, né, de solo com orquestra foi quando eu tinha 9 anos. E foi como prêmio de um concurso. Na verdade, a maior parte delas foi como prêmio de concurso, né? Essas iniciais, né? E, de novo, você vê, né? Porque, em pequena, foi quando eu fui exposta para os outros instrumentos, né? Então, e foi assim, passou a ser, para mim, o que eu mais gosto, acho que até hoje, né? Eu digo as duas coisas que eu mais gosto, as duas combinações instrumentais que eu mais gosto, é piano e orquestra e dois pianos. Então, assim, quando eu, a primeira vez que eu ouvi uma orquestra ao meu lado, é indescritível, né?
Imagina!
Então, assim, eu digo a sensação. E, assim, eu imagino também eu como criança, né? Então, né, para uma criança você poder estar ali, né, rodeada por todos aqueles sons, quer dizer, uma criança que adora música, né, que ama música. né, poder estar rodeada por todos aqueles sons. Então, assim, passou a ser algo... E, de novo, o que eu gosto também, eu acho, é porque daí você não está só como, por exemplo, num pequeno grupo camerístico, né? De 5 pessoas, 3, 2 ou 10, né? De repente, né, você tem que estar totalmente sincronizada, né? Com várias coisas que vêm, né? Então, esse estar alerta, né, e estar aberto para poder ouvir, né, o máximo de sons, também eu acho que é uma arte, né, que a gente aprende. E acaba sendo não só para a música, mas, né, no meu caso, eu acabei também levando isso para o lado humano. Né? Então, né, a arte de você, às vezes, estar com vários e dar, né, cada um tem seu momento, né? Cada um tem a sua hora de falar.
Sinaliza para os nossos ouvintes algumas orquestras que você já se apresentou ao lado, né, ou acompanhada.
Sim, sim. Já foi. Então, depois dessa, depois foi a orquestra, a OSESP, né? A do estado de São Paulo. Depois também tive experiências em Nova York, né, com as orquestras da Julia, tanto de câmara normal quanto a de câmara contemporânea, que também são outras formações. E também na África do Sul. Essas acho que são as pontuais, né, que especialmente assim, eu lembro com bastante carinho da experiência que eu tive na África do Sul. Foi bem legal, tanto com o regente quanto a orquestra, porque às vezes, né, você chega, você não conhece ninguém e de repente existe aquela sinergia, né, que só eu acho que só a música pode proporcionar, né?
Aproveitando essa questão de memórias, né, agora, nesse momento, sim, você tem uma longa trajetória, eu sei que todo o trabalho é como quase um filho, né, tem um carinho
especial. Exatamente.
Tem algum trabalho, para sinalizar, que te vem agora, que toda vez que você lembra da sua trajetória, você fala, esse aqui eu falo porque foi uma... te toca mais de perto por algum motivo especial?
Bom, tem vários, né? Existem vários. Por exemplo, né, eu acho assim, um trabalho que acabou culminando nesse CD meu com a Adélia, que é agora o último evento artístico, né, que eu realizei assim, em termos de registro, né? Então foi marcante, para mim foi marcante, sim, que a gente foi se apresentar, tanto a Adélia quanto eu fomos convidadas para uma apresentação na Alemanha, na comemoração de 500 anos do Brasil, no ano 2000, né? Que eram os 500 anos do Brasil. E nessa apresentação, foi aí que eu conheci a Adélia, porque ela tinha sido convidada, e nessa apresentação, eles convidaram a gente para fazer algumas peças para piano e canto.
Olha!
E nessas peças, daí era comemoração brasileira, então foram obras brasileiras. Eu não conhecia a Adélia de forma alguma. E daí eu lembro, porque a gente marcou o primeiro ensaio na casa da irmã dessa, Lídia Limonda, que era uma violinista, Altea Limonda, em São Paulo. E eu me lembro, assim, o impacto de quando eu ouvi a Adélia, porque apesar de eu assim, lidar com coral, né, que eu falei que eu, né, entrava coral, acompanhei calouro, barará, mas era muito mais com música, eu não sei, a música vocal é diferente, às vezes, do canto lírico solo. Mas a Adélia, assim, o poder performático expressivo da Adélia me fascinou, sabe? Assim, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei fascinada. e era uma obra da Eunice Katunda, que até, né, é sobre, fala um pouco, né, o remete à Umbanda, e eu fiquei impressionada, sabe, como que ela conseguiu transpor todo aquele espírito, né, da música de Umbanda ali naquela peça. Então, isso ficou marcante para mim, e é por isso que eu estou te falando, e acho que de alguma forma isso acabou culminando nesse trabalho agora, porque, né, foi a minha primeira experiência com a Délia, e foi esse impacto que eu tive. E, então, eu, né, ainda mais agora eu faço questão de pontuar isso, né, que é até a propósito do, né, do nosso último registro. Então, e aí vamos... não tem música de Eunice Katunda, né? Mas temos, né, obras de quem foi professor também da Eunice Katunda, que é do Guarnieri.
Legal, então vamos escutar agora Lá Longe no Sul, Adélia Issa e Araceli Chacon no MPB Unesp. Muito bom, mais uma faixa bem elaborada, né? Bem produzida, bem interpretada, um espetáculo para se ouvir mesmo. E Araceli, agora dando um pulo, obviamente, na sua trajetória, você gravou recentemente esse trabalho ao lado da Adélia, né? Poemas da Negra de Macunaíma, que inclusive estamos escutando algumas dessas faixas especificamente nesse podcast. Vale sinalizar aí mais uma vez que no total são 16 faixas, 12 com os poemas da Negra e 4 com os poemas de Macunaíma de Mário de Andrade, musicados por Camargo Guarnieri. Eu gostaria que você me falasse como ocorreu a oportunidade, como foi a concepção e qual o propósito desta obra.
Na verdade, eu vou explicar do meu ângulo, né? Porque, né, eu acho isso nada melhor do que a própria Adélia também para, né, dizer. Porque, na verdade, a Adélia já parece há algum tempo, ela estava tentando, né, fazer algum trabalho comigo, também de música brasileira. E daí surgiu essa oportunidade, e pelo que ela me falou no início, foi muito interessante, porque me parece que foi a esposa do Guarnieri, a Vera Camargo Guarnieri, que em algum momento deu a partitura, o manuscrito, para a Adélia.
Uhum.
E essa, parece que esses poemas da Negra, não de Macunaíma, mas os poemas da Negra, parece que é o primeiro registro, assim, numa gravação de estúdio que existe, é esse.
Que
porque,
bacana.
Exato, porque acho que foi até com essa intenção que a esposa dele passou para a Adélia, que seria, olha, nunca é uma obra que não é feita, né? Não foi publicada, por isso que dava no manuscrito,
uhum,
né? Eu não sei te precisar em que ano foi isso que ocorreu, né? Que a Adélia recebeu a partitura. E daí, numa dessas conversas da Adélia comigo, né? Dela tentando falar, ah, o que a gente podia fazer? Daí surgiu essa ideia para a Adélia. Por que a gente não faz, né? É daí que ela me contou essa obra, que a Vera, foi a Vera mesma que me passou a partitura. E daí eu falei, nossa, como não, né? Como não? Por que não? Porque e foi uma grande surpresa para mim quando eu peguei a partitura.
Por quê?
É porque o Guarnieri, né, a escrita composicional dele para piano, pelo que eu tenho, né, visto, a escrita composicional dele para piano tem determinadas características que para mim me soam mais românticas e mais tradicionais do que, por exemplo, o que eu vejo nas grandes obras dele para piano e violino, ou para violino e piano, né, colocando melhor. E também fiquei impressionada que nesse ciclo já dos poemas da Negra, já aparece esse Guarnieri que é menos, que tem uma escrita menos tradicional do que a que ele demonstra na escrita pianística, né, nas obras pianísticas, e que eu percebi primeiro, antes dos poemas, eu conheci nas obras para violino e piano. Entende? Então, é muito... Porque parece que ele explora muito mais uma linguagem contemporânea, que são, né, dos acordes de quartas, que acabam soando mais como acordes jazzísticos, entende? Mas quando você leva esses acordes em quartas, né, para um desenvolvimento técnico composicional, você vai criar esses efeitos que podem ser ouvidos, é isso que eu estou te dizendo, e que às vezes a gente nem ouve tanto na música para piano do Guarnieri, mas na música para violino e piano. E nesses poemas da Negra, tanto é que muito mais, né, isso é muito mais expressivo e aparece, né, de forma bem marcante nos poemas da Negra e não tanto nos poemas de Macunaíma, que também já tem uma escrita muito mais tradicional, né? Harmônica tradicional. Entende, Renato?
Sim.
Então, e eu fiquei muito impressionada em ver que esse Guarnieri já está presente quando ele era jovem. Né? Esse moderno.
Uhum.
Entende?
Sim.
Então,
sim.
Assim, na verdade...
Não existia ali, né? Aqueles elementos já estavam ali com ele.
Exatamente. Né? E não, até... Não dá nem para a gente falar nem que era de forma embrionária, porque não, já eram consolidados mesmo. Aí isso é o Guarnieri, você está entendendo?
Uma parte dele, aí, né? Uma parte
exatamente.
Da pessoa.
Exatamente. Então, eu fiquei, assim, super feliz, sabe? E o resultado disso com o canto e a forma dele escrever com o canto também, isso foi no início até dos nossos ensaios, né, uhum. da Adélia comigo, ela falava, nossa, mas eu sozinha, eu sei exatamente. Só que quando junta com a parte de piano, no começo não tem muitos pontos ali em comum entre uma parte e a outra, que dá para você ir se apoiando, entende?
Claro, então, eu até comentar isso. Deve ser assim, é um privilégio pela ser uma obra possivelmente inédita, né, como você sinalizou, algo, né, mas extremamente desafiadora, né, para ambos os lados. Né?
Exatamente. Você entende? Porque daí é bem diferente, né, de quando você pega uma melodia lírica tonal. Né? E que daí se encaixa ali com os acordes bonitinhos, então por ouvido, né, que daí fica como se fosse um coral de igreja, né? Então daí você tem aquela coisa harmônica, né, que vai se encaixando. Agora, quando você pega uma linha, né, indo por um caminho atonal e no piano, às vezes, duas ou três linhas, cada uma delas indo para outros caminhos. Então, realmente, né, e não só em termos auditivos, né, requer muito mais concentração da gente, quanto muito mais estudo. Você entende? Porque até você entender...
Isso que eu ia falar, até para ficar audível para o ouvinte, né?
Exatamente, porque é a tal história. Para ficar audível para o ouvinte, precisa ser primeiro compreensível para a gente. Quer dizer, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo ali para poder até mostrar, né, o que é a harmonia disso aqui. A harmonia no sentido de a junção de tudo isso, qual é o resultado. Né?
Claro. Então, ontem mesmo, a hora que eu estava escutando assim, tem hora que você tem que parar, voltar, porque você fala, nossa, como isso aqui...
Deu para você perceber, então, isso que eu estou dizendo, né?
Totalmente.
Por isso.
É bem específico, é um trabalho, é uma obra muito específica, né? Você quis, tem detalhes ali, você tem que parar, escutar, voltar, opa, mas calma aí, porque
parece que às vezes não
destoou, mas não destoou, voltou para a obra, tá ali, é muito interessante.
Parece que destoa, mas conforme você for, né, ouvindo e reouvindo, você começa a entender qual que é a ordem dessa conjunção. Uhum. Né? É uma conjunção diferente.
Universos diferentes, né? A voz e o piano são universos
exatamente.
Diferentes.
Exatamente. Total. Mas legal que você já pôde até, né, me dar o feedback aí, né, dessa... É verdade.
E quando você pega isso, soa melhor. Você fala, puxa, a proposta é
essa. Exato. É porque você para de tentar buscar, né, aquilo que você está acostumado, aquela sonoridade tradicional que você está acostumado.
O ouvido capta fácil, né? Essa não.
Exatamente.
Teve alguma faixa assim que foi mais difícil ou que você gostou mais de gravar?
Que eu gostei mais de gravar? Tem sim. Olha, vai ser difícil eu te dizer. Tem várias que eu gosto muito, mas por motivos distintos. Entende? Uhum. Então, assim... Né? A 11 é uma, por exemplo, que é a mais lírica, é a mais parecida com a escrita dele para piano. Entende? Okay. Depois, se você quiser, até ouve que você vai entender o que eu estou tentando aqui passar. Sabe? Mas é a mais assim que parece uma melodia com acompanhamento mesmo, e daquele lirismo que, né, entra no coração, quase que online, né? Então, essa daí, sim. Agora, tem várias outras que me chamaram a atenção, às vezes, pela evocação do do conteúdo que o texto está transmitindo. Uhum. Entende? Então, por exemplo, o Estou Com Medo é uma que eu achei fantasticamente... como diz o termo, né, encanto, em inglês eles costumam dizer word painting, né, que é realmente, né, do texto ou da música está descrevendo, né, o que está sendo dito ali.
Uhum.
Então, essa é muito linda também, que assim, me chamou muito a atenção.
E, Araceli, agora vocês têm uma apresentação dia 12 e 13, né? Vocês, além dessa apresentação, vocês estão com perspectivas de outras apresentações em alguns lugares? Já estão negociando? O que vocês almejam com a obra? O lançamento em plataformas também? O que você pode colocar?
Sim, exatamente. Aqui? Parece que já está, né, em streaming, já está em Spotify, YouTube, né, que eu saiba, acho que já estão aí, já está rodando tudo, né? E, assim, eu acho que, assim, a pretensão seria no futuro, não sei, talvez fazer alguma turnê pelo SESC, né? SESI, entende? Para uhum. poder divulgar mais a nível nacional. Porque, né, a gente fez uma palestra na minha cidade, né, já, para apresentar o trabalho. Agora, aí, que eu achei fantástico poder ser na casa, né, do próprio Mário de Andrade, uhum. isso eu acho um privilégio, né, histórico muito grande, né, então isso eu acho que é também, não deixa de ser, né, todo, dá um peso, né,
e como?
Bem artístico para a coisa. Então vamos ver aí no futuro, né, o que a gente poderia ampliar em termos nacionais, em primeira instância, né, que seja além do estado de São Paulo, né, para outras partes do Brasil e, quiçá, né, fora do Brasil também, né, mas aí já demanda maior patrocínio, então vamos ver o que vai aparecendo.
Legal. E já indo, né, para a reta final aqui do nosso papo, antes de fechar, você, olhando para a sua obra, né, fazendo uma reflexão aqui agora, como você define a obra da Araceli, pianista, em linhas gerais?
Essa é difícil responder. Olha, eu acho que é difícil por um lado e também não é, porque desde pequena, o que eu posso te dizer, né, da minha trajetória, ou como eu me defino, sempre houveram fases, sabe? Então, e essas fases, elas também foram, às vezes, até de fora do instrumento, entende? E eu me lembro desde pequena, quando, às vezes, a minha mãe via que eu ficava 2, 3 dias sem estudar. Porque, assim, brincar com os meus irmãos, isso era diário. Mas, às vezes, ela percebia que eu não sentava para estudar. E daí, às vezes, ela falava, ué, mas não vai estudar mais, né? E você sabe que, assim, é uma coisa que, até hoje, né? O que eu sinto, por exemplo, e também desde bem criança, principalmente nas apresentações, eu sempre senti que sempre saiu muita energia de mim, né? E sempre demandou muito de mim emocionalmente e energeticamente. E então, exatamente por isso, eu acho que eu criei esse mecanismo de descanso também. Você entende? E para mim era quase como é uma necessidade. Para mim é vital que eu não só tenha atividade no piano, entende?
É uma dedicação, então, você coloca uma dedicação constante.
Exatamente, que é isso que eu estou te dizendo, como, né, e foi constante, né, é
uma entrega, né, uma entrega entre vocês.
Exatamente, e é isso que eu estou te dizendo, então, como a entrega e o processo de entrega é muito forte, né, pela própria intensidade, daí, né, é natural eu precisar também, né, de um respiro. Né? E eu acho que isso também, se eu for te dizer, eu acho que isso também, se você começar a prestar atenção, às vezes até você vai poder, às vezes, sentir isso também da forma como eu toco. Eu acho. Você entende? Porque, né, às vezes, né, acontece algo assim, daí eu já tenho que respirar logo.
Depois, claro, porque, né, tanto a intensidade quanto a pausa, elas fazem parte da sonoridade da canda, né, da música.
Exatamente, né? Exatamente, mas é isso que eu estou te falando. Eu não sei se eu, às vezes, de uma maneira mais enfática, né, faço isso ou preciso fazer isso. Né? Então, assim, vai ficar isso aí como uma característica bem, bem minha mesmo, sabe? Tanto como ser humano, quanto artisticamente, sabe? Deu, né, de ter essa coisa de eu me entregar e depois de eu me desligar, né?
Muito bom. E para finalizar, deixa aí seus contatos para quem quer te seguir, seja no Instagram, conhecer mais deste trabalho e de outros trabalhos, vários outros trabalhos que você já gravou também, fica à vontade.
Na verdade, não tenho nada em Instagram. Tinha, né, eu cheguei a fazer uns Facebooks, nem sei se estão abertos ainda, mas enfim, eu estou na minha pausa, né, com a mídia. Eu estou nesse meu momento pausa com a mídia. Mas enfim, ficou lá um pouco de coisa que eu coloquei em Facebook, também coloquei no YouTube. Né, então, às vezes, né, jogando Araceli Chacon piano, né, no YouTube, ou mesmo, né, googando, você vai aí encontrar pelo menos as coisas, né, que foram gravadas, assim, a maior parte gravada ao vivo, né, que é de pessoas que estão ali, né, e depois transmitem, coisa assim. Tá, então fica aí, fica só isso aí.
Os melhores caminhos, né, YouTube e Google.
Exatamente, e também tem no Spotify, também. Bacana. Tem coisa no Spotify também, tá? E assim, é engraçado, é verdade, foi até legal você falar, porque tem coisa diferente, né, no Spotify você tem coisas às vezes que não tem no YouTube, e tem coisas, né, no Facebook também que não vai ter em nenhum nem outro, então foi legal você ter falado, sim.
Muito bom, Araceli, muito obrigado por sua participação aqui no programa, satisfação enorme falar contigo e parabéns por esse trabalho, né, tão requintado aí para vocês e pela sua obra também em particular aí, de tantos anos, tantas experiências aí, que sem dúvida que motiva novas gerações de pianistas.
Se Deus quiser. Eu que te agradeço, Renato, e fica aí o convite para todos vocês, é dia 12 e 13 agora de abril, na Casa Mário de Andrade, a partir das 15 horas, o lançamento do nosso CD, tá? Ficam todos convidados.
Maravilha, essa foi a querida Araceli Chacon, e para finalizar, vamos ouvir Ai, Momentos de Físico Amor. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu! Que amor acalenta.
Podcast Unesp.